já estamos em tempo de informação com António Feliciano. Para já vamos aos títulos. Boa noite, Feliciano.
Muito boa noite. Farmácia Alfa foi alvo de furtos ao início da tarde desta sexta-feira. Duas mulheres limparam prateleira de dermocosmética. A PSP já as deteve. Revés no processo flecheiro. Não há dinheiro comunitário para novas tipologias para realojamento das famílias de etnia cigana. Assalto em Vila Nova da Barquinha preparado ao milímetro. Dupla de assaltantes até sabia onde estava o botão de pânico. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Rogério.
Este anúncio é só para si que é mulher. Dia 8 de março, o restaurante de Lodz vai provocar o seu apetite com buffet de entradas frias, a mais usável é um pato, prato de peixe, de carne, sugestão do chefe, prato alternativo, buffet de doces e frutas e café. A música ao vivo é com os guardiões do palco. Dia 8 de março, Dia da Mulher, vai ficar na sua memória com paladares soberbos. Faça já a sua reserva através do 249-346-359. Restaurante Lodz, na Estrada da Serra, Tomar. Existe a pensar em si.
E quanto ao estado do tempo para este sábado, períodos de céu muito nublado, aguaceiros em especial no litoral, fracos e pouco frequentes na região sul, queda de neve acima dos 600 a 800 metros nas regiões norte e centro, vento fraco a moderado, moderado a forte, por vezes com rajadas até aos 60 km/h no litoral e também nas terras altas. Acentuado arrefecimento noturno com formação de gelo ou geada nas regiões do interior. Pequena descida da temperatura, máximas de 6 graus para a Guarda, 12 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 13 para Leiria e Évora, 14 para Tomar e Lisboa, 15 para Santarém e 16 para Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A farmácia Alfa, situada na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, foi alvo de furto ao início da tarde desta sexta-feira. Por aquilo que a RTP apurou, junto dos responsáveis do estabelecimento, duas mulheres retiraram diversos produtos de dermocosmética de elevado valor, sendo que o prejuízo até agora ainda não foi apurado. Numa nota de imprensa enviada para a redação da RTP, a própria farmácia Alfa refere que as autoras do furto foram duas mulheres de etnia cigana, origem portuguesa, que entraram no estabelecimento, tendo uma delas demorado na entrada durante algum tempo. Seguidamente, uma das cidadãs dirigiu-se ao balcão, fazendo bastantes perguntas, monopolizando a atenção de um dos funcionários, enquanto outros utentes estavam a ser atendidos. O texto refere ainda que, quando a segunda cidadã saiu, os funcionários foram informados por outros utentes que estavam na farmácia que tinham sido retirados artigos de uma das prateleiras. O furto foi comunicado à Polícia de Segurança Pública, que por volta das 16 horas desta sexta-feira, precisamente, já tinha chegado às responsáveis, encaminhando-as para as instalações da Divisão Policial de Tomar. Para que esta operação tivesse sucesso, muito ajudou a prontidão das autoridades e, claro, a queixa apresentada pelos responsáveis, que fundamentaram estes lamentos no circuito interno de videovigilância, onde as mulheres podem ser identificadas, principalmente a que retira os artigos da prateleira.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Não há enquadramento comunitário, ou seja, não há apoios financeiros para o realojamento das famílias de etnia cigana que estão no acampamento do Flecheiro. O objetivo da Câmara, para resolver parte do problema, centrava-se na passagem dos cidadãos em causa para novas tipologias. Mas a verdade é que o município já foi avisado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro que não haverá dinheiro para construções, sendo reforçada, por outro lado, a verba relativa à reabilitação de edifícios para habitação social. Mas não foi esta a única má notícia transmitida pela CCDR em recente reunião com a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, que para além de confirmar o processo relativo ao Flecheiro, também informou que a verba prevista para a reabilitação do Parque de Campismo não irá entrar nos cofres da autarquia.
Fomos chamados pela CCDR para negociar, para iniciar as negociações do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. O que é que ficou sem enquadramento comunitário? Parque de Campismo, portanto, como sabem, tínhamos previsto uma verba de 600 mil euros para a renovação do Parque de Campismo, não tem enquadramento comunitário, segundo a CCDR. e o que tínhamos também previsto, que era o realojamento em novas tipologias, consideram que é construção nova e, portanto, não tem enquadramento comunitário. Construção nova não tem enquadramento comunitário e, portanto, conseguimos, visto e terem percebido porque é que nós necessitávamos e tínhamos lá colocado esta questão do realojamento em novas tipologias, portanto, é essencialmente para a comunidade cigana, houve um reforço das verbas na reabilitação de edifícios para habitação social. Repartição em duas fases da requalificação do flecheiro da Avenida Nuno Álvares e do Complexo da Levada, Convento de São Francisco e valorização das ruínas romanas e, mais uma vez, foi-nos reafirmado que o instrumento financeiro só estaria concluído no final do ano. Isto afeta-nos a nós, porque nós tivemos que colocar, quando apresentámos o PEDU, tivemos que colocar uma parte afeta ao instrumento financeiro e afeta todos os privados que queiram investir. Isto também só no final do ano já tinha sido dito numa reunião que tinha ocorrido aqui em Tomar a semana anterior e foi-nos reafirmado que o instrumento financeiro, as regras só estarão concluídas no final do ano.
Os dados são do Serviço Nacional de Saúde e referem-se aos tempos médios de espera nos hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas. Um cidadão que necessite de uma intervenção cirúrgica considerada como muito prioritária terá que esperar cerca de 4 meses para ser operado. O período de espera é igual nas 3 unidades do CHMT e assim acontece também com os casos prioritários, onde a espera chega a 9 meses. O tempo de espera em casos considerados como normais, ao nível da oncologia, chega aos 9 meses, enquanto em doenças não oncológicas é de quase 4 meses. Na especialidade de urologia, por exemplo, ainda no campo das cirurgias, numa doença oncológica, a espera é de 8 meses e nos exemplos não oncológicos é de 1 ano e 9 meses. No que diz respeito à espera para atendimento, as urgências do Hospital de Tomar, que têm caráter básico, recorde-se, obrigam, em média, as esperas de 12 minutos para casos muito urgentes, 35 para urgentes e 51 para pouco urgentes. Nestes números, a unidade de Torres Novas apresenta melhores resultados, ou seja, 19 minutos para situações muito urgentes, 19 para urgentes e 46 para pouco urgentes. Por sua vez, em Abrantes, onde está canalizada a urgência médico-cirúrgica, a espera média para atendimento de casos muito urgentes é de 37 minutos. Os urgentes ficam-se pelos 39, enquanto os pouco urgentes têm um período de 18 minutos. Já em relação a consultas, referência, por exemplo, para a cardiologia, onde um caso muito prioritário, em Tomar, está sujeito a uma espera de 163 dias. Para a medicina interna, é de 33. Em Torres Novas, por sua vez, uma consulta de cardiologia muito prioritária demora, em média, 232 dias para ser concretizada. Para a medicina interna, é de 243 dias. Finalmente, em Abrantes, quem necessite de consulta de cardiologia, também muito prioritária, tem que aguardar 424 dias. Para a medicina interna, é de 31 dias.
Rádio Hertz. Informação.
Tem decorrido durante esta semana a exposição temática Tomar SINS 1160, evento inserido no programa de comemorações do Dia da Cidade e que passará a realizar-se anualmente, celebrando precisamente o feriado municipal. Este projeto da Tomar Tour resulta da parceria entre o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, a Associação dos Antigos Alunos do Liceu, a Citofeba, o Convento de Cristo e a Junta Urbana. Por ocasião da abertura da iniciativa, registo para as palavras de Eduardo Mendes, que sublinhou a importância desta parceria estabelecida.
A ideia, o mote desta exposição parte de uma lápide de um altar romano que Dom Gualdim integrou num dos ângulos da torre e que é uma ara, um altar pré-cristão devotado ao gênio município, ao espírito do lugar. E no fundo é isso mesmo que nós pretendemos encarnar nesta exposição e nesta iniciativa, pegar em pequenas coleções, em pequenos acervos, que possam de alguma maneira trazer para o público, mostrar ao público, às vezes mesmo com uma grande fragilidade, como vão ver que é o caso de alguns dos documentos apresentados nesta exposição, onde temos cartazes de espetáculos ocorridos em Tomar entre a década de 20 e a década de 60, e que ao mesmo tempo pretende ser também um revisitar do imaginário coletivo de várias gerações de tomarenses. E pretendemos, no fundo, dinamizar esta, que é a principal artéria da cidade, a Corredora dos Cavaleiros, as suas montras, numa tentativa com a Citofeb e com os restantes parceiros, dinamizar também um pouco a atividade comercial.
Um dos parceiros estratégicos da exposição é a Citofeb. Como disse à Hertz, Francisco Faria, o presidente da associação, esta iniciativa pretende também dinamizar o comércio local.
A Citofeb tinha que estar neste evento, e neste e noutros que se irão desenvolver daqui para a frente. E a Citofeb estará sempre, e é pena que por vezes os comerciantes não adiram mais, não estejam mais com a associação para que estes eventos tenham outra dimensão. Os comerciantes podiam, de alguma forma, estar mais ativos connosco nisso aqui, porque nós todos juntos temos a força, não é? Se ficarmos encolhidos, de certo modo, não é? As coisas tornam-se mais difíceis. E a associação é maior quando os comerciantes mostrarem mais interesse em estar em participar nos eventos que nós estamos preparados para fazer com outras entidades que já falaram aqui, nomeadamente a Junta de Freguesia, a escola que está connosco, e isto é o interesse, a força de todos a fazer com que o comércio também, vamos lá, cresça. Mas espero é que daqui para a frente que os comerciantes estejam mais com a associação, estejam mais com este projeto, só assim as coisas poderão ter outra dimensão.
Um assalto preparado ao milímetro. A pacata Vila Nova da Barquinha saltou para os destaques à escala nacional, pelas piores razões, infelizmente, devido à ocorrência da manhã desta quinta-feira em que a Caixa Geral de Depósitos foi alvo de um assalto que promete dar muito que falar nos próximos tempos. Aliás, não se fala de outra coisa. Não restam dúvidas de que a dupla de assaltantes, com sotaque brasileiro e acompanhada no exterior por um terceiro elemento, tinha a lição bem estudada, de tal forma que os sujeitos mantiveram total tranquilidade durante os cerca de 20 minutos em que estiveram no banco à espera que o cofre abrisse, como programado, às 9h30. E quem entrava era desde logo ameaçado com uma arma de fogo e aconselhado a nem sequer pensar em pedir ajuda pelo telemóvel. Caso contrário, seria baleado. O conhecimento daquela dependência era tal que os funcionários nem tiveram tempo de reagir e carregar no chamado botão de pânico. Aliás, a dupla sabia precisamente onde se encontrava este mecanismo. Refira-se que nunca houve qualquer interesse pelo dinheiro ou telemóveis dos reféns. O objetivo centrava-se nas caixas e principalmente no cofre. Segundo testemunhos que chegaram à Hertz, dois homens foram vistos por algumas vezes na esplanada de um café que fica junto à caixa. Mas, como é óbvio, na altura ninguém questionou qualquer suspeita, até porque nunca tinha acontecido um assalto deste género em Vila Nova da Barquinha. Refira-se que nesta fase as investigações estão agora entregues à Polícia Judiciária.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Etar dos Carochos, em Abrantes, foi inaugurada na última quarta-feira, numa cerimónia que contou com as presenças do Ministro e do Secretário de Estado do Ambiente, João Matos Fernandes e Carlos Martins, respectivamente. A obra realizada pela Abrantágua, concessionária de águas residuais no concelho, implicou um investimento de cerca de 1,7 milhões de euros. A população servida pela estação de tratamento de águas residuais é de 10.540 habitantes, tal como sublinhou Júlio Bento, o responsável pela empresa que gera a Etar.
É uma infraestrutura robusta, implantada num terreno de 10 mil metros quadrados e que, com um impacto ambiental praticamente inexistente, como a gente pode verificar, tem capacidade de tratamento de esgoto para 10 mil habitantes, com um tipo de tratamento de nível terciário. Ultrapassou os 1.765 mil euros o investimento aqui feito. A Abrantágua orgulha-se de contribuir para a melhoria de vida das populações e termos recebido justo é reconhecê-lo, todo o apoio e compreensão do município. Queremos continuar a ser a solução para o ambiente, é essa a nossa tarefa, é esse o nosso empenho. Assinámos um contrato de concessão em agosto de 2007 e iniciámos efetivamente as atividades em janeiro de 2008. O plano de investimentos da altura são 7 milhões e 90 mil euros e, posteriormente, já em dezembro de 2012, houve uma revisão do contrato e o plano de investimentos subiu para 9 milhões e 850 mil euros. Esse plano de investimentos está concluído, à exceção, uma exceção da etapa das bicas, será concluída em abril, e o saneamento da Barca do Pé, relações com a EDP, a ligação é o que falta fazer. Ou seja, temos menos de 200 mil euros para fazer de obra dos 9 milhões 850 mil que é o nosso plano de investimentos.
Para a Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Sol Albuquerque, fica resolvido um problema ambiental com anos de existência. Com esta inauguração da ETAR, 93% da população de Abrantes passa a ser servida com sistema de recolha e tratamento de águas residuais.
O Tejo hoje está claramente sobre as luzes pelos piores motivos, porque tem problemas efetivos na sua quantidade de água que chega ao nosso território, mas também na qualidade. E nós quisemos dizer presente, e estamos a dizer presente, numa estratégia nacional de preservar este grande ativo que é o Rio Tejo e que tem que ser colocado ao serviço do nosso país, não só na vertente ambiental, mas também na vertente da fruição, porque todos os municípios ribeirinhos têm estado a fazer ao longo dos últimos quadros comunitários e vão continuar a fazer investimento na capacitação também local, regional e nacional deste grande ativo para a promoção turística. Seja o turismo de natureza, seja o turismo ativo, o turismo desportivo, mas depois que a partir daí consigamos promover a nossa economia, a nossa cultura, as nossas comunidades locais e com isso possamos também desenvolver economicamente as nossas economias e a economia nacional. Com a salvaguarda do ambiente, que é nesse pressuposto que todas as sociedades, que todas as comunidades ditas evoluídas hoje querem assentar. Socialmente ter comunidades envolvidas, mas também ter economicamente valor acrescentado com a preservação do meio ambiente e dos recursos, e nomeadamente da água, que é um bem também ele cada vez mais escasso.
Neste Conselho Ribeirinho do Tejo, o Ministro do Ambiente não deixou de referir a questão da poluição do rio. João Matos Fernandes assegurou que o Ministério do Ambiente, em conjunto com diversas entidades, elaboraram um plano conjunto de inspeção para o Rio Tejo, cujo objetivo é fazer cumprir a lei e acabar com a sensação de impunidade que estava instalada.
Quando chegámos ao Ministério do Ambiente, havia por homologar 120 processos inspectivos. Desde agosto estava tudo parado. E a homologação, que não é mais do que uma decisão intermédia, é indispensável, porque faz-se um processo inspectivo e, enquanto ele não for homologado, não é possível passar para o processo da punição, da aplicação da contraordenação, num Estado de Direito, sendo contestável, evidentemente. Estava, de facto, tudo parado e, desses 120, 30 deles eram na bacia do Tejo. Isto gerava uma sensação de impunidade muito grande. Mesmo muito grande. E o que eu posso dizer é que, juntando as três CCDRs, juntando a Inspeção Geral do Ministério do Ambiente, juntando a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, nós nas últimas duas semanas e meia fizemos 97 inspeções ambientais. Aliás, 97 era o número de sexta-feira. Se calhar hoje já ultrapassamos as 100. Já ultrapassamos as 100. Isto é a prova de que, com organização, nós conseguimos superar aquelas que são as limitações que a administração tem e não vai deixar de ter. Foram emitidos 3 mandados a empresas que se encontravam a efetuar descargas de forma patentemente ilegal e, enfim, encontramos também outros pequenos pecadilhos, mas que, somados, podem ter um contributo negativo. Fique claro que não nos move nada contra ninguém. Tudo aquilo que queremos é fazer cumprir a lei e não posso deixar nunca de fazer, sobretudo, um apelo às empresas que nos ajudem a cumprir a lei.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou um conjunto de medidas que podem ajudar a melhorar os cuidados de saúde a prestar aos cidadãos, como, por exemplo, reduzir o valor das taxas moderadoras, aumentar a cobertura dos cuidados assistenciais em medicina geral e familiar, recolocar a medicina dentária e ortodôntica nas unidades do SNS, flexibilizar o acesso dos doentes aos hospitais públicos, independentemente da sua área de residência, e obrigar os hospitais a indicar publicamente os tempos de espera no acesso às consultas e às urgências. No entanto, além destas medidas positivas, o Ministério da Saúde tem ainda que providenciar a melhoria das condições assistenciais dos hospitais públicos, apostando em diferentes domínios, nomeadamente fazer uma melhor articulação entre os cuidados primários, os hospitalares e os continuados, aumentar a coordenação entre as diferentes administrações regionais de saúde, tanto do continente como das ilhas, melhorar a quantidade e a qualidade dos materiais e instrumentos médicos e de enfermagem, investir mais em medicamentos inovadores para as velhas e novas patologias e dar prioridade aos recursos humanos, médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico para compensar os que saíram para o setor privado e para o estrangeiro. Depois, a propósito dos hospitais públicos, parece chegar o momento do Centro Hospitalar do Médio Tejo fazer algum equilíbrio na distribuição das suas valências e, por isso, consideramos oportuna e ajustada a reivindicação dos tomarenses, expressa na subscrição de um abaixo assinado com mais de 7 mil assinaturas, ao pretenderem o regresso da medicina interna e da urgência médico-cirúrgica ao Hospital Nossa Senhora da Graça de Tomar, o que seria uma condição suficiente para que esta unidade hospitalar não fosse vista como um mero centro de saúde de grandes dimensões.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.